Bem-vindos ao podcast do Cinema Aqui. Eu sou o Rodrigo Monteiro. Estamos em 2023 e os americanos ainda não aprenderam que não pode trabalhar com nazistas. Tudo bem, Vinícius Carlos Vieira?
Isso é uma mentira, cara. Todo...
Eles não aprenderam, Vinícius.
Americano e nazista tá muito perto um do outro. Essa é a minha meu recorte.
Não, é uma
de...
mentira. Eles ainda não aprenderam.
Mas
tudo
é isso
bem?
aí. Tudo bem.
Estou falando isso, pois hoje vamos falar de Indiana Jones e a Relíquia do Destino, certo?
Indiana Jones é a pessoa que mais... Já vai a primeira pergunta para ele se apresentar.
Nem apresentei o convidado ainda.
Não, ele vai se apresentar respondendo. O Indiana Jones foi a pessoa que mais bateu em nazista na história do cinema?
Cara, bom, vamos apresentar Ricardo Vieira, Massa Velha, advogado oficial do Cinema Aqui.
Setor jurídico.
Cinéfilo. E nerdola. E sim, Indiana Jones é o cara que mais quebrou a cara de bigodeiros, bigodistas da história do cinema. Amém. Com exceção, talvez, do Aldo Rainey, do Bastardos Inglórios.
Talvez, talvez. Talvez. Fica uma boa briga ali.
A briga é boa, com certeza.
É que ele foi de forma mais rápida, né? O Indiana Jones foi fragmentado ali no decorrer dos anos.
Sim.
Não. Mas é isso, a gente veio hoje para falar sobre o novo filme do Indiana Jones, que é o Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Que... É. Vinícius, do que trata o filme?
Eu vou ser sucinto, porque a ideia é hoje a gente passar por esses dois momentos. O momento do Indiana Jones, que o Ricardo não viu, então a gente não vai deixar ele excluído. E o momento do momento que ele veio para falar aqui, que é do Indiana Jones.
Como Indiana Jones.
Na sua totalidade. Então, sendo sucinto, é o quinto filme do Indiana Jones.
Muito bom. E aí tem os nazistas querendo uma relíquia, ele tem lá a relíquia.
Não, vamos lá. O filme é sobre algumas curiosidades, né? Ele é um filme sobre o Indiana Jones um pouco mais. É uma continuação direta do outro, né? Não é um prequel, ele é uma continuação mesmo. Ele leva em conta o que aconteceu no último filme e tal, e ele. Ainda que ele comece no momento anterior à ação do presente, né? No caso, 60 e pouco, 1960 e poucos, o filme se passa em 1960 e pouco, que já é uma grande diferença, porque a gente está acostumado a ver o Indiana Jones desde 1930 e poucos, acho que o primeiro filme ele
36.
Então a gente imagina que aquele Indiana Jones de 30 e poucos lá do Tempo da Perdição, ele é um Indiana Jones diferente, numa época diferente. Então acho que a ideia do filme é levar ele para os anos 60 ali, meio hippie. E a ideia é que o Indiana Jones agora é um professor aposentado em Nova York que recebe a visita da afilhada dele. E a afilhada dele tem um objetivo muito específico de encontrar uma relíquia lá, um troço chamado não sei o que do Arquimedes lá, que eu não lembro. Mas não importa, porque aquilo ali não importa para nada. Na verdade, assim, vamos lá. De todas as relíquias, de todos os MacGuffins, sei lá, do Indiana Jones, esse é o que mais funciona. Ele funciona realmente, assim, ele funciona... Verdade, assim, usa e tal. Os outros não usam.
É que ele
muito,
tem então... um uso no. Ele tem uma aplicação prática.
Ele tem uma aplicação prática. E então eles procuram esse negócio que é uma roda que o Arquimedes fez e lógico, né? A roda está separada e aí eles vão buscando essa roda ao mesmo tempo que, surpresa, tem um nazista. que está também em busca dessa roda, desse mecanismo, né? Ele tem um nome específico, eu não vou lembrar agora de jeito nenhum.
Um nazista no pós-guerra, Hitler já perdeu com a colaboração do governo americano atrás dessa relíquia.
E aí, exatamente. E aí ele... E, na verdade, ele não está em busca dessa relíquia, né? Na verdade, assim como um monte de nazista, depois do final da Segunda Guerra, eles foram meio que chamados, no meio da Segunda Guerra já, eles foram chamados para trabalhar nos Estados Unidos, e ele era um cientista, então, teoricamente ele foi uma das pessoas, ele, o filme indica que ele ajudou ao pessoal que foi para a Lua, né? Enfim, tá, então esse é o clima do filme, e aí esse nazista, com a ajuda do Pat dele, que é um americano que não é de nenhuma agência, mas é o Pat dele que fica andando com ele lá, e eles acabam perseguindo o Indiana Jones e a filhada dele, que, na verdade, então, chega à conclusão que para eles se defenderem e eles têm que correr atrás dessa outra, esse outro, outro, outra parte. Outra parte desse mecanismo do Arquimedes.
E tem que completar as esferas do dragão, basicamente.
É completar as esferas do dragão. E aí é isso, né? Vai para um lado, vai para o outro, vai para o Cairo, vai para onde, está tudo bem, está tudo certo. Assim, de coisas diferentes que o filme apresenta, acho que a principal é que não tem o nome do Spielberg nem do George Lucas nos créditos principais, né? Ainda que eles estejam lá por trás na produção e tal, etc., o filme fica na mão do James Mangold, que é um cara que, como poderia dizer, tem acertos e tem erros e tal, mas ele é um cara que em certos momentos ele é confiável, em certos momentos não. Mas, enfim,
você diria que ele, o pessoal do Foro de Teresina usava muito um termo até o fim do ano passado, que era que tem coisas boas e coisas novas. É que o problema é que as novas não são boas e as boas não são novas.
Não, James Mann, então, vamos lá. Eu tava falando até sobre isso com o Ricardo antes da gente começar. E eu até escrevi isso no meu texto, assim, a grande qualidade do filme é que o filme seria bem melhor se fosse dirigido pelo Spielberg, isso não tem dúvida, mas a grande qualidade do filme é que o James Mangold sabe que ele não é o Spielberg e ele em nenhum momento tenta ser o Spielberg. Ele faz uma menção ali, ele faz uma homenagem, põe uma sombrinha ali e tal, mas assim, o público médio vê o filme os filmes do Spielberg, e principalmente o Indiana Jones até, e vê que é um filme muito fluido de imagem, assim, as coisas acontecem muito fáceis, mas quando você analisa aquilo, tudo é muito, ele faz tudo muito, muito complicado. Desde de composição de cena, até tudo no Indiana Jones, ele é rebuscado no sentido, no bom sentido, assim, ele não é um filme simples, nunca é um filme simples. Tudo tem significado, tudo tem símbolo, ele vai brincando com isso. E o James Mangold não faz isso. Então, você, por exemplo, não tem uma cena que você fala assim, nossa, essa é a cena. Não, não tem. Ele é um filme de ação normal. E aí eu acho que é o que a gente estava falando do James Mangold. Ele tem uma carreira estabelecida hoje em Hollywood, real, né? Ele é um cara conhecido. Até porque se ele, ele não é um cara que nasceu ontem em Hollywood, então por isso que ele... Se ele está pegando o Indiana Jones, tem essa confiança, até porque fica claro que o pessoal sabe que ele poderia até fazer algo que não é o Spielberg, mas ele nunca faria algo...
Que não é o Indiana.
Que ele não entendesse o clima, né? Ele é um diretor que entende climas, assim. Por exemplo, aquele último filme dele não é bom, mas ele entende o clima, aquele Ford versus Ferrari. Você fala assim, todo mundo adorou o filme e tal, mas é um filme meio atrapalhado ali e tal, meio um dramalhão, meio Lufa Lugar, mas ele quer fazer um filme de carro, então ele é um filme de carro, tem os personagens. Você tem aquele filme dele, o Walk the Line ficou famoso, é um baita acerto dele e tal, então você vê que tem ali, ele consegue fazer um filme ali da música e tal. Ele é o cara que dirigiu o Logan, e aí não tem como falar, pô, o cara dirigiu o Logan. O Logan é um filme baita caprichadinho em tudo. Mas, ao mesmo tempo, ninguém lembra que antes dele dirigir o Logan, ele dirigiu Wolverine, que é uma porcaria, com aquele... Ele no Japão, é um filme horroroso, que ninguém gostou, mas aí ninguém lembra disso. Então, assim, ele não é um cara confiável. Poderia dar errado? Poderia. por causa que é o James Mangold, mas não dá tão errado, porque ele tenta ser só ali. Ele tenta fazer o suficiente.
Um filme de aventura.
É, ele tenta fazer o suficiente de aventura pra passar. É. Passar despercebido, pra ninguém discutir a qualidade dele, assim. Mas assim, fica essa impressão de que é um filme perto dos outros, que tem menos. Como eu posso dizer?
Capricho.
Não é capricho, porque ele é bem caprichoso, assim, tudo, mas falta alguma coisa, falta uma energia ali, falta uma pimenta do reino ali, um tempero, um negócio que o Spielberg tem e o James Bond não tem, tá ligado?
Então, a galera de publicidade diria que falta uma bossa. Uma bossa isso que tu tá falando.
É, porque, por exemplo, então, assim, ele não deixa a desejar. Ninguém vai chegar, vai sair do filme e falar assim, nossa... Que filme horrível, que filme... Se alguém falou isso, é maluco, porque o filme não é horrível. O filme tem tudo no lugar, ele tem açãozinha ali dele, ele tem as ceninhas e tal. Confesso que o terceiro ato eu acho muito, muito fantástico.
Eu achei o primeiro ato meio arrastadinho.
Aquela primeira ação... Não, aquela primeira sequência de ação, talvez demore um pouquinho demais.
Não é nem o primeiro ato, é a primeira sequência de ação, achei arrastada.
Já é bem longo, né, gente?
As horas exatamente. Então, assim, a impressão que dá é que o filme tem 2 horas e 35, e se ele tivesse 2 horas e 10, ou 2 horas, ele seria perfeito. Mas aí ele perde uns tempinhos ali e tal. Menino, eu falei, não é nada de... Ele tem uma primeira sequência que ele sai de um castelo... sei lá onde, aí ele entra num trem e é um negócio bem Indiana Jones e a Disney usando a tecnologia de rejuvenescimento dela no Harrison Ford e tal, funciona bem porque tá no escuro, porque a cena acaba no claro e a hora que aparece o Harrison Ford no claro você fala, porra, tava escuro por uma razão.
Funciona bem porque tá no escuro mesmo, concordo.
É uma cena que tem um monte de... Não sei se não tem referências, mas tem aquele clima do Indiana Jones, meio estabanado, nazista pra todo lado, e ele se metendo nos lugares, e ele trocando de roupa, sabe? Todo aquele clima tá lá. Então, só que é o que eu falei. E aí dura um pouco mais, e aí eu acho que no final... Ele vai para um lugar, como eu falei, ele realmente usa, né, o McGiffin, assim. Nos outros ele não usa, assim. Ele usa, aparece, mas esse é um negócio um pouco mais complexo. Então aí você vai para um outro lugar, que eu acho que fica muito tempo ali e... Mas é bem feitinho e tal.
Então,
mas eu não acho que atrapalhe.
Eu fiquei um pouco assim, pô, vai para isso mesmo? Ele tá indo aí? Vai? Tem certeza?
Mesmo que você quer? É isso mesmo que você quer? Será que é isso? Será que essa é a melhor opção? Eu fiquei pensando nisso. Assim, não desagrada.
Eu tive essa impressão assistindo. Eu fiquei
dava pra não ir, né? Dava pra tentar fazer um outro negócio. Mas eu acho que... Eu não acho que desagrada. Mas... E aí ele fecha o filme com uma questão interessante, que é uma ideia do Indiana Jones meio que desistindo, né? E isso eu acho legal, porque aí não importa, fica naquela assim, não, isso aqui não vai ser um dramalhão, isso não vai ser um melodrama aqui ser o Indiana Jones, isso aqui vai ser outra coisa tal, que eu acho que dá um...
O personagem sempre foi meio canalha, né?
Exatamente. E nesse filme ele não tá legal. Canalha.
Então, que ele tá meio destruído no filme.
Ele tem um trauma, né? Ele tem um trauma que segura ele, assim. Até porque, assim, né? É aquele negócio. É o Indiana Jones 1963, se eu não me engano.
69.
Então, 69, você
velhinho.
Ele tá velhinho. Ele tá velhinho, mas tá mais velho, bem mais velho. Ele é um cara se aposentando, ele é um cara que não é mais o Indiana Jones. Tem uma cena na sala que remete àquela primeira cena na sala do primeiro, lá, que aquela cena é incrível, né? Essa cena na sala agora é um monte de hippie que não tá prestando atenção nele, e eles estão dormindo e fazendo outra coisa. E aí, tipo assim, ele tá tentando jogar o personagem para baixo, é propositalmente, acabou a era do Indiana Jones, acabou a velharia, né? Acabou o... Ninguém quer saber das coisas velhas, né? E nem a sobrinha dele quer saber das coisas velhas. Então fica essa... Eu acho legal essa... Esse... Ao mesmo tempo que ele nunca se permite ser o máquina mortífera do ai, eu estou velho para isso, sabe? Ele nunca fala que está velho para isso. Ele continua indo, que talvez eu acho que isso é uma solução legal. Mas aí eu acho que é sempre essa briga do novo contra o velho. E o velho é o Indiana Jones. O Indiana Jones está fazendo tudo do jeito que ele fazia, só que o mundo não está fazendo mais e tal. Então, eu acho interessante.
E o filme soa quase como uma passagem de bastão, né?
E não é melancólico, essa que é a ideia, essa que é a questão. Eu não acho que é um filme melancólico.
Quando entra na melancolia, ele parte para a violência de novo, assim, e sai. Parte pra uma violência engraçada e sai da melancolia, pronto.
Então, será que, assim, jogando aí na mesa para debate, será que era necessário? Precisava fazer mais um?
Talvez, eu acho que sim. Eu gostei. Eu não gostei do... Eu não gostaria de... Não entrando já nos filmes velhos, mas eu não gostaria... Eu como fã mais do que normal, mais do que devia, né? A gente sabe quando a gente é fã mais do que devia, que a gente começa a fazer coisas que não devia saber. Porque assim, vamos lá. Eu queria fazer... antropologia por causa do Indiana Jones, cara. A minha vida inteira as pessoas me perguntavam o que você quer fazer. Antropologia, porque eu queria ser Indiana Jones. Então, assim,
você achava que antropólogo ficava viajando o mundo e encontrando relíquias, né?
Não importa, eu queria ser antropólogo. Eu queria fazer tanta antropologia que uma vez eu fiz no colegial, teve uma... Como é que é? Um negócio de teste vocacional.
Uhum.
E aí, assim, não sei como, meu teste vocacional deu antropologia. Foi a hora que eu não acreditei no teste vocacional. A mulher entregou assim, antropologia, faz isso tanto de brincadeira, óbvio que não tem como dar.
Eu imagino o Vinícius na faculdade de jornalismo lá, tem um semestrezinho de antropologia, aí ele estudou um semestre de antropologia, deve ter achado insuportável, falou assim, pô, era isso
que não, eu não entendeu. O semestre de antropologia, o cara me deu o livro do ano inteiro, Darryl Champlin, sei lá o nome dele. Ele deu o material de antropologia do ano inteiro antes. Eu li em um mês.
Caramba.
Eu acabei a antropologia do ano inteiro em um mês. Porque eu realmente gostava. Eu gosto
é legal ainda. A antropologia, eu gostei da faculdade.
Eu pirei. O meu era por causa do Indiana Jones. E eu não sei o que eu estava falando mais. Ah, se era o final. Eu gosto muito da série. De verdade, eu não estava confortável da despedida do Indiana Jones sendo a caveira de cristal com aqueles ET lá. Aquele casamento lá. Eu não era um final. Eu achei esse final mais final.
Mais digno.
Assim, ó, esse é um final. Esse é um personagem que pode descansar agora. Ele passou por tudo, ele é um personagem mais complexo, ele é um personagem mudado. Eu acho mais legal, eu acho um final melhor pra série.
Eu acho um final legal por não ser um final, como o Vini tava falando, dramático, tanto em morte quanto ele passando por uma dor que vai afastar ele de tudo. É um final confortável, assim, tipo, ó, beleza, deu seu tempo, acabou. Próximas gerações estão aí.
O Ricardo não viu, então ele vai ter que sofrer com spoiler. Mas a grande questão é que ele tem uma... No final do filme, ele tem uma oportunidade de ficar num outro tempo da história. E aí a sobrinha dele, a filha dele, fala que não tem essa. E aí ele fala, não, eu vou ficar. E aí o filme ruma para aquele... Putz, ó, ele vai ficar aqui, vai viver. Aí, tipo, ela dá um soco na cara dele, ele apaga e acorda em Nova York. Quer dizer, tipo, não é. A gente não quer esse final, a gente quer o final real e tal. Vamos terminar o personagem e tal. Eu acho mais digno do que o outro. O outro. Ainda que o problema do outro filme não seja o Shia LaBeouf, lá, o personagem dele e tal. Ainda que seja um problema do filme. que é uma ideia idiota, né? Mas aí também esse filme resolve essa ideia idiota. Mas eu não acho que é isso que seja o problema ali. É o problema do casamento, é um negócio muito tradicionalista ali, que eu não sei se era, se era isso que eu, pro personagem, né? Então, eu acho interessante. Eu não sei se necessário, né? Necessário, não sei, mas interessante.
É que eu acho que... Eu tenho a impressão que vem até no contraponto do tempo lá, né? Porque aí os problemas do Indiana Jones estão na família. E aí ele tá vivendo num tempo, tipo, revolução hippie ali, Flower Power e tal. Então, ele, o próprio problema de família é um problema que não existe para as novas gerações. Ele é um problema dele.
Sim.
Eu entendo essa escolha, mas ao mesmo tempo é estranho ver essa escolha pro personagem do Indiana Jones.
Sim. O que eu vejo, assim, eu acho que o Caveira de Cristal tá definitivamente morto e enterrado. Foi um acidente de percurso, né? E tudo que eu vi, que eu consegui puxar por aí, que não deu mesmo pra ir no cinema ver, que foi um final digno, que nostálgico na medida certa.
É, exatamente.
Manter um ritmo um pouquinho mais dinâmico, apesar da duração, né?
É
demais. Putz, nossa senhora.
Poderia ter o Spielberg com esse mesmo material, 2:35 passaria muito mais fácil.
E assim, Ricardo não conseguiu ver porque 2:30 é impossível. Ele não tinha agenda para ver 2:30 de filme.
Agora, sobre...
Entrando já na franquia...
Sobre o morto enterrado... Eu acho que a opção de matar o filho dele... ele não morre durante o filme, né? Ele morre antes do filme. Assim, ele usa isso especificamente em uma cena. É uma cena que quebra o Indiana Jones, assim, que mostra o quanto ele está quebrado. E aí essa fala dele eu acho muito, muito legal, assim, de como... pela primeira vez na série, o personagem tá quebrado. Você não tá acostumado a ver o Indiana Jones fragilizado, né? Você tá sempre vendo ele no controle total de qualquer coisa. E aí é naquele momento, assim, quando ele fala que ele realmente tem um problema, porque o filho morreu, porque o filho foi pra guerra, porque, sabe, deu tudo errado ali depois de tudo ter dado certo, né? Depois de ele ter conseguido fazer tudo que ele... Né? Ele deu errado, as coisas deram errado por uma série, e aí aquilo quebra ele, essa fragilidade que ele tem, eu acho que é uma fragilidade diferente, por exemplo, da insegurança dele com o pai, ou dele não ter poder suficiente no segundo filme. Não, é a fragilidade pessoal mesmo, né? Humano. Então é um negócio que dá pro personagem que não tinha dado. Então, isso, esse tipo de coisa é legal. Por mais que aí, depois disso, eles entrem numa cena que é chatíssima, na água. E aí, sabe, pá, mas aquele momento ali, ele fica meio perdido, mas ele é um momento interessante. É isso que eu tô falando. Eu acho que só não é uma cena que a gente vai lembrar pro resto da vida, porque é o James Mangold.
Essa cena da água, eu achei chatíssima. Nem parece uma cena de ação, assim. Então, tipo, achei chato. Muito chato. Mas é isso aí. E aí,
então, né, cara,
vamos entrar.
É meio estranho,
depois de 20 minutos de spoiler pro Ricardo.
67, aí isso aí é 69. Tá ótimo. Não importa, não, sério mesmo. Porque eu acho que pra gente poder conversar sobre um personagem que é icônico. Tá no cânone ali. A trilogia dos anos 80, tá lá como, tipo, é divisora de águas mesmo. Ela mudou muita coisa, trouxe coisas incríveis que influenciaram um monte de coisa que veio depois, né? Por isso que é, sei lá, a Caveira de Cristal. Esse eu vou assistir, a hora que eu conseguir, eu vou me esforçar para conseguir ver esse. Mas a Caveira de Cristal realmente deu um negócio doce, ficou... Que coisa, né? Um personagem tão forte que encontrou um monte de gente. Eu acho que eles não souberam trazer o Indiana pro público atual. Ficou estranho, sei lá.
Eu acho até que muita gente falou mal do Uncharted, da adaptação do joguinho.
Que é o Indiana Jones, né?
Que é o Indiana Jones. E eu acho que se as pessoas tivessem um pouco mais da mente, do coração aberto, seria um negócio que funcionaria perfeitamente. Eu acho que o filme funciona perfeitamente assim como Indiana Jones, assim, como um outro Indiana Jones, não o Indiana Jones, né? Mas como
um genérico ali.
Um genérico ali. Eu acho que também, eu acho que tem esse. O Indiana Jones, como ícone, tem um problema muito grande de ele ser dos três primeiros filmes. Por exemplo, que alguém discuta o terceiro. É, mas os dois primeiros são discutivelmente geniais e eles estão num patamar de qualidade, de excelência muito, muito alto em tudo. Tanto da ideia do primeiro, quanto da ideia do segundo, ser o prequel e serem tão diferentes. E as sequências, e o Spielberg. Então, assim, eu acho que ele só não influencia mais porque eles estão num lugar muito alto. Então, ninguém ousa fazer nada a não ser porque você tenta fazer. O Alan Quarterman tentou pegar a onda ali e foi um desastre, sabe? Tem aquele filme do Michael Douglas, Tudo por uma Esmeralda.
Também tentou pegar
carona. Tentou pegar onda, não consegue. Porque, assim, é um patamar muito alto. E como você tenta pegar onda, ir na onda, muito, muito no mesmo lugar, eles todos fracassaram muito grande. Então, assim, não, ninguém tentou fazer algo que fosse diferente com a referência. Então, ele acaba sendo menos influente. Ele é influente por ele, né? Pelas sequências, tal, alguma coisa, mas assim, a estética, assim, por exemplo, o Rambo. O Rambo virou um bilhão de Rambos diferentes, porque o Rambo era uma porcaria, o segundo, então fazer uma porcaria, todo mundo faz igual. É. Então, eu acho que é isso. Eu acho que no Indiana Jones tem um pouco disso, sim, sabe?
Não, ele é muito autocontido, né?
É.
E desculpa, eu não entendi. Eu respeito a opinião em relação aos dois primeiros. No terceiro ainda tá ali no mesmo nível.
Não, eu vejo muita gente falar que o terceiro. Eu não concordo. Eu adoro o terceiro. Eu acho que os três são impecáveis. Mas eu acho que quando as pessoas falam que o terceiro tem muito do primeiro e do segundo junto e isso diminui ele, eu não acho que diminui, mas tem. Então, assim, eu acho que pode se colocar em outro lugar, mas eu não acho, eu acho incrível, eu acho maravilhoso.
É, e eu vi muito chororô por aí, que passagem de bastão não foi das melhores, porque botou a personagem da Phoebe Waller-Bridge muito.
Não
é uma passagem. Não acho que seja isso, não, porque.
Mas nem é a passagem de bastão. Ela é o anti-Indiana Jones. Ela não tem nada em Indiana Jones,
é
uma bobagem.
Ela é muito mais próxima do Mac, do Caveira de Cristal, do que, sabe, aquele cara meio canalhão e tal, não sei o quê. Desculpa.
Não.
Ela é a renovação da Marion, digamos assim. Vai.
Eu não acho nem isso, porque ela aparece. Primeiro que ela aparece respeitando demais o Indiana Jones, assim, ela realmente respeita ele, que é diferente do filho dele, né? O filme inteiro, do outro filme tem um conflito, eles não têm conflito, ela tá ali a favor dele no começo e depois ela tá ali para reivindicar esse lugar de, cara, você não vai dar certo isso, porque você é velho, e dá certo porque ele é velho, mas ele é o Indiana Jones. Mas ela é o anti-Indiana Jones. Ela não é o anti-Indiana Jones. Ela é o Indiana Jones real, né? Porque ela tá procurando as relíquias para vender. E ele quer procurar as relíquias para dar para o museu, né? O que importa é, eu vou tirar a relíquia dos lugares onde elas tinham que estar e eu vou, né? Ela vai fazer uma grana e ele vai dar para o Estado. Mas, de todo jeito, vai tirar a relíquia ali. Então, acho que tem essa dinâmica. Eu não acho que ela nunca é o ela é uma trambiqueira, ela é
vendedora. Topa tudo por dinheiro, assim,
tá correndo mercado atrás. Alternativo, não tem nada de... Eu acho que fica esse negócio de mas não passou o bastão. Pro filho, eu acho que tinha. Você poderia julgar isso, mas para ela não. Acho que nem tem essa intenção. Se alguém...
Não, porque Sempre teve personagens femininas fortes.
É.
Todos os filmes de Indiana Jones. Com exceção da Willy, que era um pé no saco, mas ela tinha os seus momentos.
A Willy é qual? Do
segundo, o Tempo da Perdição.
Mas ela é, eu acho incrível a primeiro, dinâmica dos dois.
Não, a dinâmica eu funciona. Eu tô falando assim no sentido de personalidade. Ela é meio...
Ah, não.
Meio chorona.
Queria estar ali, eu acho.
É. Só isso, é. Mas... Tirando isso, a Marion é fantástica. A mesma Elsa Schneider, do terceiro. Sim. Aí a Marion volta pro quarto e tal, porque sempre teve essa figura, assim, ninguém impede igualdade. E a... O que me incomoda, por exemplo, vai, a vilã do Cabelo de Cristal, a Irina Spalco lá, pelo amor de Deus, caricata pra cacete. É. Tirando isso, o resto, eu acho legal essa situação que você comentou, que não tem essa intenção de passar.
É
pra dar um final pro personagem digno e acabou, não mexer mais ali.
A passagem é muito podia... mais o geracional. É tipo, ó, acabou aqui, essa geração já era.
É, muito mais bem isso mesmo. Puta, é mais assim. Que outro personagem que vai nessa pegada aqui, não foi um filme tão bosta, que é o Tesouro Perdido do Nicolas Cage, os dois. Mas por aí eu acho que lembra mais o estilo Indiana Jones sem ser Indiana Jones. Né?
Sim.
Eu acho legal. E Indiana Jones, pra mim, ele é único. Ele não,
é, exatamente,
não tem comparação. Isso, ele tá muito acima, sabe? Não é acima, gente. Não é que ele tá, oh meu Deus, é intocável, não é isso. Mas ele é muito autocontido. Ele é tipo coisa assim. Ele, não, ele influencia na dinâmica de cenas, no enquadramento, de como é que faz e tudo mais. Mas tirando isso, como personagem em si, ele não faz essa influência tão grande, mas ele é um puta personagem.
Então... O Vini tinha comentado mais cedo, por exemplo, que esse Indiana Jones não tem cena marcante. Isso é um exemplo, tipo, o Indiana Jones, os três clássicos, é, todo mundo, mesmo quem não assistiu, conhece uma cena ou outra, assim. São
o quarto muito... também. O quarto também. Tem mais cenas boas. Tem a sequência inicial no... A sequência inicial que entra na área 51, depois ele vai na bomba, aquilo ali é maravilhoso, o negócio da geladeira, é tudo muito bom, assim.
Não, eu penso no imaginário comum, assim, essa não é uma cena que tá no imaginário comum, né?
Não sei, talvez. Se você comparar com os outros, talvez a quantidade dos outros é incrível. Os outros têm muita cena que ficou pro imaginário. Mas eu não sei, é difícil, mas eu acho grandes cenas, né? Das grandes cenas, eu acho que essa é o quarto tem sim essa grande cena ali inicial e tal, mas não se compara aos outros, né? Lógico que não tem como. Os outros são uma sequência de coisas que, né?
É engraçado, né? Que o... Pela duração, vai, do Relíquia do Destino, parece que realmente faltou aquele dinamismo que tinha nos outros, que eram muito mais enxutos e conseguia concatenar uma cena na outra com mais facilidade, que já se perdeu na Caveira de Cristal, que já deu uma esticada no rabo do gato, tinha várias cenas ridículas na selva, e aquelas sequências toscas, e o CGI tava muito na cara. Assim.
Sim.
Esse aí, o que eu consegui ver, tem umas boas sequências também, tem coisas interessantes. E eu acho que é por aí mesmo. E acho que é dinâmica dos dois, né?
Eu ia falar, aproveitar que a gente tá falando disso, eu queria saber de vocês quais as cenas mais clássicas, assim, de que vocês acham as mais memoráveis da franquia. Vou falar que talvez o meu primeiro contato com Indiana Jones tenha sido jogando Crash Bandicoot.
Nossa, por quê? Por causa do carrinho? Como é que é? Quem que é?
Não, da correndo da bola gigante
da bola? Rolando. Eu não joguei.
Eu acho. É porque o jogo basicamente tem um Crash Bandicoot que você vai só correndo da bola. Provavelmente foi meu primeiro contato com alguma referência de Indiana Jones, sim, assim que eu me lembre.
Sim. Então... Ricardo, fala aí.
Vale duro, né? Porque falei pro primeiro filme. É uma sequência. Clássica atrás da outra, a da pedra, que é maravilhosa. Bom,
até toda meu... aquela primeira, aquela, oh, aquele primeiro tombe, né, dele,
isso.
Tudo que saiu dali ficou para a posteridade, né?
É sensacional. Desde
o negócio do chão, a pedra, o saquinho.
Né, pegando aquele... areia antes e saindo coberto de teia com a pedra.
E puxando o bagulho fechando, a parede fechando, ele puxando.
Sim, cara, é tudo da hora ali.
É, tudo legal. O chicote que ele puxa e tal, quer dizer, tudo funciona ali. Eu acho que aquela primeira cena ali é um negócio que. É difícil ver alguma coisa entrar tanto assim na,
verdade. Na
posteridade. E assim.
E a gente vê que... Engraçado isso, porque agora parando para pensar, todos os cinco têm uns primeiros 20, 25 minutos memoráveis. Eu acho que você perguntou...
Todos os quatro. Os cinco não disse.
Não,
quatro,
a cena cinco. Do trem eu achei legal pra caramba. Eu vi a cena do trem toda. Da hora.
Achei chato. O problema da cena do trem não é a cena do trem. O problema da cena do trem é que ela é um pouco maior do que ela devia. Porque ela tá acontecendo pouca coisa e tal, mas é uma cena memorável, assim. Não vou falar que não é, é uma cena boa.
É legal.
Onde ela começa, tem toda uma brincadeira com ele não caindo lá e tal. Mas eu entendo que é chato. Mas é
melhor. Ah, mas...
Pô, todas as aberturas, vai, dos cinco filmes são legais, cara. Os primeiros 20, 25 minutos são bacanas. Ó, no primeiro, o templo na selva amazônica, com os índios Stormtrooper, que não acerta uma fogo, uma flecha pra nada. Aí, no segundo, toda a canalice dele no Kulauchi. Nossa, é maravilhoso. Terceiro, com ele jovem.
Aquilo é incrível, aquilo é maravilhoso.
Cara, demais. O quarto. Ah, peraí, o quarto é a área 51 toda.
O quarto é a área 51 e a bomba atômica.
Não, ele escapando na geladeira, com exceção da marmota. Nossa, aquela marmota na montanha da Paramount. Meu Deus, que troço horrível. E, e agora essa do trem, cara. Tudo bem, esticou um pouquinho mais do que devia e tal, mas, cara, é. Indiana Jones.
Mas ela é Indiana puro. Jones. Ela tem
Indiana Jones puro. Porque no terceiro tem toda. De novo com um trem, ele atravessando tudo e explicando a cicatriz no queixo, o medo de cobra, e não sei o quê, e o pai, e bababá. E ele vendo, ele se vendo como o cara que pega a cruz de coronado para devolver pro patrão depois, ele vira aquele cara depois.
É, tem até aquela elipse do chapéu, né? Que
chapéu.
O chapéu e tira de fora. É, então, acho que, não sei, eu acho que as cenas incríveis, né? As melhores cenas. Sim. Eu acho que tem, o primeiro tem todas as grandes cenas, todas as cenas do primeiro filme são ficaram para a posteridade. As cenas de ação, né? A luta no... naquela feira lá, aquele tipo, bazar lá.
Ele puxando a arma. Com o avião.
A luta com aquele cara no avião é uma
das coisas maravilhosas. Né?
E aí você gruda. E aí eu acho que o problema do novo, ele tá justamente nesse ritmo que os outros têm e o quarto também não tem. Que é, se você pega o primeiro filme, e aí tem um momento do primeiro filme que ele fala assim, pô, a gente descobriu onde é que se a gente colocar o cetro aqui, a gente vai iluminar no lugar certo. Aí aquilo ali corta, e aí a outra cena... A sequência, né? A cena posterior, aquela, ela dura quase uma hora, a sequência. Porque ele sai dali, ele vai num lugar, ele desce, aí aparece a Mary com outro cara, tudo acontecendo meio que ao mesmo tempo. E aí ele sai de lá, ele tem a luta com o cara, ele tem aquela perseguição, tá tudo a mesma cena. É óbvio que não é uma sequência, tal, mas é uma coisa muito puxada na outra, e em nenhum momento... deixa de dar informação, deixa de explicar o que está acontecendo, etc. Esse filme, que é o quarto, já faz isso também, ele para para explicar alguma, ele para para relacionar, sabe? Por exemplo, tem um exemplo muito, muito claro desse, nesse filme, nesse quarto filme, nesse quinto filme. É, eles têm que ir para um lugar para buscar um negócio que está no fundo do mar. E aí ele fala, ah, eu vou buscar o meu amigo. Aí eles vão até o amigo, eles encontram o amigo, ó, amigo Antônio Bandeiras. Porra, ficou caro. Põe o Antônio Bandeiras para falar. Aí você tem uma sequência do Antônio Bandeiras de noite. Aí você tem uma sequência deles à noite. Não. Aí você tem uma sequência de manhã. Porra, tá acontecendo tudo isso que parece que eles dispersam de uma sequência de ação que estão acontecendo para chegar. É uma sequência de ação legal, no meio da cidade, com os carros. Tem uma. Com o carro não, com aquelas motinhas com o lugar atrás, né?
Tuk-tuk. Tuk-tuk, como chama? Tuk-tuk.
É, tuk-tuk. É. E aí você tem tudo isso rolando, e aí isso para. Fala assim, não, parou, agora a gente vai lá pro barco. E aí ele fica uma cara no barco que não está desenvolvendo. Eles estão. E aí você tem essa. Eles vão no barco, pegam um negócio, voltam, e aí eles ficam conversando com o vilão. Eles falam, porra. Faltam o ritmo das coisas acontecerem meio que desesperadoramente, que é o que acontecia nos outros, né? Por exemplo, o segundo filme, que ele tem um momento que é muito parado ali no meio, que quando eles chegam na cidade lá do eu esqueci o nome da cidade. O Ricardo vai saber, com certeza. Qual é o nome da cidade do segundo?
Ah, Nova Delhi.
Não, a cidade... A cidade de... É, Pankot. Quando eles chegam em Pankot, não tem ação ali, ele sabe que não tem ação. Então ele começa a criar uma série de absurdos. Ele tem um absurdo do pessoal da Inglaterra ali, do exército, ele tem um absurdo do jantar, aí ele tem um absurdo da... Tudo aquilo é tão absurdo e é tão bizarro e está acontecendo tanta coisa que ele não precisa da ação, mas está tudo numa sequência. Ele não precisa de uma ação ali, ele precisa daquilo ali. Por quê? Sim. Do momento que ele entra na parede, no segundo, ele não só
para mais.
Só acaba no final. Ele entra na parede e acabou. O filme tem, sei lá, mais uma hora e meia, que é na mesma ritmo, né? Na mesma pancada.
Não, porque realmente, o que acontece ali? Ele aproveita a cena do jantar para situar o público o que está acontecendo. Contextualiza o que, que eles estão fazendo ali para ir numa porrada só até o final. É. E tem umas escorregadinhas aqui e ali, e etc. Mas ele vai na pancadaria boa.
Isso faz maior diferença.
Faz. Que ele não faz, por exemplo, a Caveira de Cristal. Perde um tempo ferrado com um acampamento, com professor maluco e não sei o que lá. Aquelas. Nossa, os bagulhos nada a ver, aí vai pra selva. Ainda é dinâmico, porque assim, o Indiana Jones, qual que é a marca dele? É dinamismo, não é frenético. Não é corte rápido. É que a coisa vai acontecendo num ritmo rápido, sem alienar a gente.
E... Sim, as coisas vão se desencadeando, né? Tipo, vai sempre isso, surgindo.
Uma coisa gruda na outra. E os roteiros têm essa característica da série, né? Que nada é gratuito, tudo que aparece vai ser usado depois, porque com as raras exceções, no Templo da Perdição, por exemplo, eles tiram a solução do fogo para tirar o índio do trânsito do nada, pum. Ah, é isso. Por quê? Ah, não sei. Vamos. Faz aí. Sim. Que o Short Round poderia ter feito isso com o Marajá muito antes, sim, e não teria acontecido nada, entendeu?
Sim.
Mas a gente perderia a cena do voodoo no Indiana Jones, que é memorável e não sei o quê. E aí na Caveira de Cristal tem esse problema, que começa com uma cena incrível e aí, pum,
desce, para, fica conversando e discute o mundo.
E até achar a Marion de novo... Leva uns 20 minutos, quase, aquele professor do John Hurt que não tem função nenhuma, só pra fazer dano.
Sim.
Ah, eu tenho um probleminha, a caveira de cristal me deixou doidão.
E é um desperdício, né?
Total.
Ele é um ator gigantesco, né? E ele fica ali meio
bocó, tal, não sei o quê. E aí agora, nesse que eu consegui perceber que não tem tanto esses atrasos, mas
ainda sente alguma... mas assim ele para.
Ainda sente uma necessidade de explicar coisas que o público não precisaria saber, na verdade.
É. Até ele desenvolve bem os personagens no meio das cenas, então se assim, você tem um certo ritmo ali. É... Mas ele para. E aí, quando ele para, ele não sabe o que fazer. E aí ele para e, tipo, para um dia. Ele para e para uma viagem. É lógico que você tem a viagem daquela no mapinha, né? E tal, que você tem que ter, Indiana Jones e tal. Mas, assim, essa hora não é para acontecer nada. Mas o resto do tempo tem que estar acontecendo alguma coisa. Tem que estar na cena de ação. Tem que estar no... Ou estar num momento em que... Que eles estão descobrindo, por exemplo, aquela cena no primeiro filme que eles estão descobrindo que o cajado tá, que eles mediram o cajado errado. É uma cena que é simplesmente diálogo expositivo deles tentando chegar a uma conclusão que aquele cara está lendo lá. Ela poderia ser uma cena chata, mas não tem um macaco. E o macaco tá. O negócio está envenenado, e aí ele vai jogando para cima e ele tenta comer aquele negócio umas 4-5 vezes. Isso vai dando uma dinâmica pro filme, que é uma cena que era uma cena simples, era uma cena que era um diálogo expositivo, que o Spielberg pega o bagulho e faz ele um suspense. É um suspense no sentido hitchcockiano, assim. Você sabe que tem um negócio tá envenenado, você sabe que tá na mão do cara e ele vai jogando com aquilo. Então, assim. Esse tipo de coisa não acontece nos últimos dois filmes. Assim, tá muito tentando contar uma história muito maior do que nesse sentido assim, dele.
Justo.
Né?
E aí, o que eu ouvi muito, queria até confirmar com vocês, que a... Como é que ela chama? A personagem da Phoebe? Ela? Ah, Helena?
Não vou lembrar. Porque eu não lembro o nome de nada. Mas eu já descubro, vai lá.
Que ela seria o Belloc. Meio a mesma dinâmica do Belloc.
Ela tem a dinâmica do Belloc porque ela meio que pega o negócio do Indiana Jones, né? Quando ela descobre que ele tá, ela pega dele. Mas eu acho que nunca é. Eu acho que. Não dá para comparar, porque o Belloc está em 1939 e ela está em 1969. Ela é uma pessoa que desacreditou daquilo ali, do sistema, e ela quer vender aquele negócio porque ela acha que... Para que ficar no museu parado se eu posso enriquecer com isso? É diferente do Belloc. Né? O Belloc, ninguém nem sabe direito o que ele quer. Ele quer uma fama, um poder ali. Que ela quer o dinheiro. Então, acho que é um retrato muito mais do... Mas em nenhum momento ela é, tipo, a antagonista de jeito nenhum.
Não, ela em nenhum momento é colocada nesse lugar. É. Ela é lado a lado com ele, assim. Só que eles... Cada um quer fazer uma coisa no final.
Tem diferenças de entendimento sobre o que fazer com aquilo ali.
Isso.
É. Bem isso.
E o vilão? Gente. O vilão é presta, é legal. Porque o ator é incrível.
É,
Mads Mikkelsen,
ele tá. Ele é um nazista só.
Só.
É um nazista expatriado.
Tá lá, cientista, meio cientista doido, mas ele tem uma razão ali, mas ele não tá. Ele não age, né? E aí, quanto mais chega mais perto do final do filme, você percebe que ele é o cara. Ele tem um plano. O plano dele é até bem bom, assim. Funcionaria, mas ele não é um grande vilão, né? Ele não é um... por exemplo, se você levar em conta que o vilão do primeiro é não é o Belloc, é o outro, ele é o outro. Ele é aquele nazista que tá lá andando com ele com umas ideias meio esquisitas, né? Não tem... Tá. Ele não tem essa classe de ser um grande vilão, né? E uma das razões é essa, ele fala muito e aí ele explica, e aí ele tem uma ideologia envolvida ali, ele tem um plano muito maluco. Ele não é caricato que nem a coisinha lá do outro.
Tá.
Que é o que é bom, porque ela é realmente exagerada ali, mas é...
Eu acho ele um pouco caricato. É tão caricato quanto é qualquer nazista no cinema, assim. Ele é um.
É.
Tipo, vilão nazista. É isso.
É. Sim. Agora, o que eu acho legal é, é a presença do Boyd Holbrook lá. Holbrook, né, é o nome dele?
Que ele Boyd é tipo, Holbrook.
É, ele é tipo o que eu falei, ele é tipo o pet dele, né? Ele é um cara que ele é um americano e
é
ele.
O cão de ataque.
É, e ele não tem muita. Ele não é ideológico, então ele não é um nazista, ele não é o cara da CIA, ele não é um cara que ele está buscando poder, ele está só ali porque é a oportunidade que ele encontrou ali, e aí é bem isso assim, ataca ele lá, ele vai e faz, não tem muito. E aí eu acho muito legal o quanto que ele tá, o quanto que a motivação dele é tipo nenhuma.
Cumprir ordens.
É, eu quero cumprir ordens, sabe?
Tem que matar alguém para não deixar. Dá um tiro ali, pronto.
Eu acho isso bom legal, porque ele realmente não precisaria ter essa complexidade toda. Um personagem baita nada, né? Ele é um cara. É, e aí quando cria assim, esse grande. Ele é um ajudante do vilão do 007, sabe? Que você não tem ponta, ele vai lá e faz, tá ligado? E
só recebe ordens.
É, e aí não ter se preocupado com isso, em deixar ele complexo, eu acho mó legal, assim. Ele é isso daí, acabou, não tem muito. Só acho bem divertido.
Ah, mas eu aposto que já deve ter gente aí falando. Mas quem é ele? Da onde ele surge? O que ele faz? Pra onde ele vai? Quem é a família dele? É.
Nossa, mas por como quê? Que não explicaram ele? Porque ele não tem
por que explicar,
não precisa, né?
É o capanga,
tipo. Ele é o capanga, só que ele é um capanga um pouco mais complexo e tal, ele tem um pouco mais de fala, mas é um capanga só. Então, isso eu acho legal, não terem se preocupado com essa...
Eu acho que pelo que você está dizendo aí, seria o equivalente da... Não o equivalente, mas digamos assim, ele é o produto do tempo dele. O cara que tá ali, não tem guerra para lutar, ele não tem ideologia para defender. Ele ali é o profissional, soldado profissional, tá ali para cumprir ordem e foda-se.
Ele é um cara, um mercenário ali. É isso.
Perfeitamente. Bem no espírito de 69, né?
E aí no final ele tá, tipo, se vestindo de nazista sem a mínima preocupação, assim. Tô mandando, eu venho. Ele poderia estar se vestindo de nazista, de havaiano, de qualquer coisa.
Quem pagasse, ele estaria se vestindo. Quem
pagasse, isso eu acho mó legal. Assim, eu acho mó...
Drag Queen,
ele é o Wagner de seu tempo.
Exatamente. É o que você falou. É o produto daquilo ali, assim, daquele momento mercenário ali, né? Acho bem legal.
É que o pessoal ali do... Mas é interessante mesmo, essa parte geracional, né? É legal de ver isso daí, deve ser bacana mesmo, por causa disso, porque imagina, porque o Indiana Jones, ele é o que ele é, ponto, certo? A personalidade dele é, olha, eu vivo no passado, eu quero que o passado seja respeitado, eu sou o guardião da história, entre aspas, né? Tanto que ele nunca quis ganhar dinheiro com isso, teve sempre grandes oportunidades, nunca pulou para cima. E é engraçado, porque se você parar para pensar, todas as vezes que ele resolve ser bonzinho, ele se fode.
Sim.
Né? Quando ele resolve sair do pragmatismo dele, ele se ferra. Que nem no primeiro, ele vai parar debaixo do caminhão. No segundo, ele fica dominado por um culto maluco. No terceiro, ele quase morre caindo do tanque.
É.
E o pai dele salvou ele no final, né? Se você parar pra pensar. Que ele queria, porque queria, não, o Santo Graal tá aqui, preciso pegar, isso aqui. Sim. E no quarto, ele ficou meio, sei lá, que não são alienígenas, são seres... Interdimensionais, extradimensionais.
É alienígena. É ET. É do Spielberg o filme, então é ET, não tem dúvida.
Não é. São seres interdimensionais e tal. Ele falou, não, eu sou o guardião da história da Terra, não sei o que lá. Obrigado pela sua ajuda, mas volta pro seu planeta, volta pra sua dimensão, não me enche o
saco. Aí, ó, viu? Aí, ó. Ato falho. É planeta, é ET aquele troço.
Não é ET, gente. É ser interdimensional. Não pode.
Não, mas é isso mesmo. Ele tem esse. E nesse filme agora ele tá. É um rolê um pouco. Um pouco mais. Menos complexo até. Ele tá fazendo o que ele tem que fazer. Tem uma hora até que a Phoebe Waller-Bridge lá pergunta pra ele por que ele tá fazendo. Ele fala, porque eu tenho que chegar antes e levar pro museu. É isso.
Ele sempre foi assim, né, cara?
Tem mais esse... Não, ele sai disso, assim. Eu acho que isso funciona também. Eu acho que não fica o tempo... Não obriga o cara... Não obriga um personagem de, sei lá, seus 70 anos a ser heróico, sabe? A ter uma grande questão heróica. Não, ele é um... Ele tá ali e ele vai fazer o que ele tinha que fazer, né? Então... Eu acho que é isso que mais deixa claro a diferença de como ele é enxergado nesse filme, assim. Até porque eu acho que nos quatro filmes, e eu acho que isso é uma dádiva da série, né? Por mais que o Indiana Jones seja o Indiana Jones, lógico, ele nunca é o mesmo personagem nos filmes, né? Ele sempre tá. Ele tá. O que poderia acontecer do primeiro pro segundo, que ele é o mesmo, que você tem. Ele tem menos. Como pode dizer? Ele tem menos influência do roteiro nele, né? Ele já deu o primeiro, porque o primeiro ele tá no lugar, e o segundo, por ser um prequel, ele tá num. É um cara um pouco mais inexperiente, é um pouco mais malandro, mais inexperiente, mas ao mesmo tempo muito mais malandro, muito mais envolvido no meio ali, no meio meio errado.
E... Você pode ver, Vini, que tem uma evolução clara.
É?
No segundo, que é a primeira prequel que eu me lembro, que foi feita de uma maneira incrível.
Sim.
Você pode ver que na cena inicial, o que ele está fazendo? Aquilo que a Phoebe Waller-Bridge quer fazer.
É.
Ele pega a relíquia e passa para frente por grana. É. E aí tudo que ele passa no Templo da Perdição muda ele. É. Ele vira o cara do Caçadores, que é o cara que é um retorno para o que ele era quando era novo, na Última Cruzada.
Tá, mas aí na Última Cruzada ele não é o mesmo cara, porque na Última Cruzada não. Ele tem sempre o pai. E aí tá sempre o pai, a sombra dele procurando essa aceitação.
Sim, mas
tá falando que ele é o cara mais forte. Você tá vendo assim, nossa, esse personagem é incrível, ele é gigante. Mas ele chega do lado do pai dele, ele simplesmente se torna uma pessoa...
Uma criança.
Uma criança, ele não consegue lidar. Então, assim, tá o tempo inteiro mudando. E aí eu acho que o quarto não muda tanto. O quarto, ele tem essa paternidade aí que não arranha. E aí não fica interessante. Já o quinto não, eu acho que o quinto ele realmente... coloca o Indiana Jones num lugar diferente. Ele é um outro personagem. Então, acho que isso é válido. Essas mudanças que tem.
Que eu acho que é isso que motivou os caras a fazer esse quinto filme. Além da grana, claro.
Talvez.
Né? Foi justamente de tentar dar essa... Não guinada, mas...
Fazer algo diferente, algo novo.
Não, tirar o Indiana Jones daquele lugar esquisito que ele ficou na Caveira de Cristal. Que é o meio tanto faz como tanto fez. E aqui ele vê, que ele se vê muito na Waller, né? Na Waller Bridge. É. Porque, cara, eu era igual você no Templo da Perdição. Aí eu passei por um monte de coisa e depois eu mudei a minha postura. Que eu era super idealista. Eu queria proteger a história. Sim. Aí eu falei, ah, isso é uma besteira, eu vou ganhar dinheiro com relíquia, papapá. E aí ele falou, olha, não segue nesse caminho que eu já segui e vai dar merda.
É.
Basicamente. Que ele vira professor universitário depois do que ele passou no Templo da Perdição, que ele começa justamente a ter isso, que ele retoma aquela persona adolescente que ele tinha na Última Cruzada, tanto que ele age como adolescente perante o pai. Mas quando o pai não tá perto, ele é um cara foda.
É.
inteligente, vai atrás das coisas, resolve os puzzles, né? Faz tudo aquela situação. Ele é respeitado por isso. Você pode ver que ele, que toda a traição da Elsa Schneider pegou forte para ele, porque pô, não é possível, né? Isso
Sim.
não é legal, não sei o quê. Cara, você pegou meu pai.
Né?
Entendeu? E você me pegou depois, e você é esse negócio frio, estranho, você só quer isso daí pra, pô, pra deixar o bigodinho feliz. Tem alguma coisa errada com você, entendeu? É bem por aí, entendeu? E na Caveira de Cristal tem isso, que ele retoma a dinâmica dele com a Marion, que devia ter mais tempo de tela, né? Porque eu realmente
Cara, é incrível.
o filho dele, gente, no quarto é. Não é nem a coisa do ator, mas é que ele é mal escrito mesmo. Sério.
Cara, ela deve ter uns 5 minutos de tela no filme novo. E são 5 minutos incríveis.
Então, meu, estou falando,
Perfeito, assim,
sabe?
ó. É tudo. É tipo, como deveria. Não como deveria ser, né? Como deveria encaixar nesse filme. Tipo, tem essa sensibilidade também do filme de entender o que que ele precisa e tal.
Eu acho que
Sim.
é isso, cara. Eu espero que não façam mais nada, honestamente, porque eu acho que já deu o que tinha que dar.
Eu ia deixar isso mais pro final, mas você realmente acha que o futuro é não existir mais a franquia?
Eu acho. Acho que já deu o que tinha que dar. Isso a gente tá vendo pelos resultados. Vê que agora que é o final de semana do 4 de julho, então ele deve melhorar bem. Ele deve
Sim.
conseguir recuperar o investimento, que foi altíssimo e tudo mais. Mas é, a gente tem que parar por aí.
Eu não vi a
O Lu.
bilheteria. Vocês têm dados aí?
Tem. Peraí, eu abri
Tá
aqui.
com. Eu acho que eu vi, tá com 140
Vini tem dado em
milhões.
casa. Vai lá,
Eu tenho
Vini.
dado em casa. Ele vai. No, pensando então no primeiro final de semana, né? Ele fez 72 milhões nos Estados Unidos, né? Estados Unidos e região ali, e 70 milhões internacional. Então ele fez.
142.
142 milhões.
Não é uma
Assim.
estreia ruim, mas
Ele é.
qual foi o budget?
300.
Foi muito caro. Esse que é o problema.
50% do budget no final de semana é muito.
O
É pouco.
problema dele, eles apontaram Vamos lá, eles apontaram que o filme foi flopou e tal. Eu posso até talvez, mas eu não sei. Eu acho que o problema desse filme foi ele ter um investimento muito muito grande, muito maior do que ele, porque eu acho que ele assim, é óbvio que eles podem até ter esperado que esse filme fosse sei lá, dar seu bilhão, mas eu não acredito nisso. Eu acho que não é o Spielberg. Tem uma série de coisas que não dá. Agora, o que eu acho que esse filme não vai ser um problema para a Disney.
Eu acho que vai lucrar um pouquinho,
Não,
120, 120,
mas
vai pegar uns 500, 600.
que eu acho que esses 300 milhões não é de budget, né? Ele tem muita. Eu acho que tem muita propaganda no meio ali, tem muita publicidade no meio ali. E aí eu acho que isso. Eu acho que foi um erro, né? Esse monte e tal, mas eu acho que eles contaram com mais, talvez. Mas não sei, não sei. Eu não acho que vai ser um fracasso, não.
Não,
Não,
acho que vai se
140
pagar.
milhões não é uma estreia de fracasso, basicamente, em contexto nenhum, né? Uma estreia
Não, não
de
é.
140 milhões.
É uma
Né?
boa estreia. Só
Caríssimos.
que
Mas
o
é que.
teto dele é baixo, por causa da contar só com nostalgia, que é o que está
Sem o
contando,
Spielberg.
sem Spielberg,
Isso, eu acho que isso dá isso é um
dá uma
problema.
brochada.
Você contar com esse sucesso gigantesco sem o Spielberg.
Não vai
São
conseguir.
300 milhões de orçamento. Sem o Spielberg, ele não tem muito para onde crescer, né? Não é um filme que tem muito para onde crescer na bilheteria.
Essa é a grande questão. porque o Indiana Jones ele é anacrônico. E a Caveira de Cristal, cara, deu uma quebrada nas pernas ferrada na franquia, que foi uma brochada violenta. E levaram quase 15 anos, eu acho, para fazer esse, né?
E não.
Perderam.
Não, não tem tudo isso, tem. Porque Caveira de Cristal da década passada?
2008.
Ah, é verdade.
É tudo isso?
Então, é, porque anos. Então, o problema da. É, o problema é que teve essa ele, a Caveira de Cristal, ele acho que ele é logo depois que a Disney compra a Lucasfilms, não é? E aí ele sai, e aí ele já estava fazendo, se não me engano, e aí fica nesse limbo ali de o que vai fazer, não é isso?
Ou foi antes? Foi antes, porque a Disney comprou a Lucasfilms, se não me engano, em 2009 ou 2010.
É. Então, então tá certo o que eu falei. E aí, como lança o filme ali, você não tem uma. Você não sabe meio o que fazer com a franquia durante esses primeiros 10 anos de.
Exato.
De... Parece que é exagero, né? Mas não é. Quando a Disney compra, tudo que a Disney comprou, ela não colocou no mercado correndo. A única coisa que ela colocou no mercado correndo foi a Marvel, porque a Marvel já estava fazendo as coisas. O resto, ela tentou fazer algumas coisas um pouco mais de calma para aproveitar. E aí, como tinha o Star Wars, estava obviamente na frente, não podia deixar, o Indiana Jones fica para trás, assim, para tentar fazer. O que vai fazer com o Indiana Jones? Porque é uma franquia que você não pode. É uma franquia grande, né? Aí...
Grande em termos, Vini. Porque...
Não, é grande. Não, não, é grande.
Porque assim, ó,
a
vai.
Marca é muito grande.
O último filme é da trilogia clássica é de 89.
É.
Aí, esperou quase 20 anos para soltar a Caveira de Cristal. No auge do George Lucas de ressaca. Do Vingança do Sith, que ele fez um esforço absurdo para salvar a trilogia prequel, porque tava porrada em cima de porrada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele teve uma ressaca ferrada e falou: ó, agora então vamos puxar, porque eu acho que o Vingança do Sith é de 2003 ou 2004, não é? Por aí?
É.
Por aí, né?
Então,
Ameaça Fantasma de 99. Aí o
ataque de 2002,
então, e o City é de 2005.
É.
E aí o City deu uma... Beleza, salvamos Star Wars, porque realmente os dois primeiros filmes da trilogia prequel são péssimos, para falar o mundo. E aí ele deu uma... Acabou aqui em cima. Aí ressaca, chamou o Spielberg já não tava muito afim, porque ele falou, puta... Não sei, bababá, não sei o que lá. Tá bom, vai, vamos fazer. Ele levou 3 anos para se envolver, saiu e foi uma decepção. Então, ainda é um filme legal, Caveira de Cristal, mas não tá no nível dos outros. Enquanto os outros é tudo nota 9, 10, a Caveira de Cristal é nota 6,5, 7.
Ó, a Caveira de Cristal, o budget da Caveira de Cristal é 185 milhões.
É alto, ele... hein, pra 2008?
É? Um monte gigante. E ele fez 790 no mundo. No geral. A abertura dele foi de 100 milhões. Quer dizer, é uma abertura alta, é um filme alto, é um filme grande. Mas, aí que tá. Ele tinha um negócio que esse não tem, que é o Spielberg.
Spielberg.
Isso faz uma diferença enorme. Porque quando você vai ver um filme de Spielberg... Você é garantia do ingresso. Garantia do ingresso.
Ele cresce em você. Ele vai garantia crescendo, do ingresso. Boca a boca, bom.
Vou ver o filme Indiana Jones do Spielberg. Agora, esse é o Indiana Jones do James Mangold. Ninguém nem lembra quem é o James Mangold.
Tadinho dele.
Todo respeito por ele. E
tem uma carreira digna, cara. Pelo
tem
amor
uma
Deus.
Carreira digna, mas ninguém lembra. Ninguém lembra. Ninguém. Se alguém falar que
é uma carreira
que
é digna, mas é tão...
Logo, ninguém lembra.
Uma carreira digna, mas tão esquecível quanto todas as cenas desse novo filme.
Não, não, lógico que não. Ele fez.
Pô, não, 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 não tô falando da carreira, ele.
Pô, ele fez um dos meus filmes preferidos dos últimos, sei lá, 30 anos, que se chama Copland, que ninguém gosta, só eu adoro.
Eu amo esse filme, cara.
Ele Copland é incrível. E assim, ele é um cara, ele fez Copland, ele fez o Walk the Line lá do...
Que já é meio blé, mas é bom ainda.
O Logan, pô, difícil falar mal do Logan, né?
É um bom filme.
Mas aí, cara, ao mesmo tempo, ele faz as outras bobagens que a gente falou, aquele. Como é que é?
Pickford vs Ferrari é legal.
Kate Leopold, né? Ele fez aquele Identidade. Ele faz
o Wolverine. Você falou o Wolverine Origins, né?
Nossa.
Tem três Wolverines. O Wolverine Origins é aquele que tem o Deadpool com a máscara branca. Esse
ele
não.
Fez
o
Wolverine Imortal.
Ele faz o segundo Wolverine, que é o Wolverine no Japão. Tá. Um samurai de prata, que é ruim, mas né, podia ser, cara, depois aquele. Depois
poderia ser pior. Ele,
né? Depois, é. E aí, quando ele faz o Logan, todo mundo fala: nossa, o Logan é uma obra de arte. Onde é que estava esse cara? Porque esse cara não está. Quer dizer, o cara fez dois filmes Wolverine e ele é tão esquecível que as pessoas não lembravam que ele tinha feito o anterior. E aí as pessoas vão falar assim: nossa, agora sim, alguém que entendeu. Personagem, cara, ele, cara, tinha acabado de fazer outro filme. Então, assim, ele não é o cara que vai dar essa garantia de tipo, não.
Mas quem, né, que vai, né, hoje?
Ah, o Spielberg. O Nolan, tem um monte de gente que vai. Tem um monte de gente. Não, o Villeneuve. Não, sim, mas aí toda a geração dá pra contar na mão, né, eu acho. Não dá pra sair disso. Mas ainda assim, mas, mesmo jeito assim, é. Ford versus Ferrari, você não precisava disso, porque mas assim, tá ali.
Mas
tá.
É um filme grande, com.
Só que é um filme que
movimentou bastante o público. Fez.
Mas é um filme que na capa dele tá o Christian Bale e o Matt Damon na capa. E aí você fala, pô, não importa quem fez esse filme.
Na capa tá o Harrison Ford.
Não tá, tá o Indiana Jones. E aí. Tá escrito embaixo assim, tá escrito James Mangold, e ninguém sabe quem é o James Mangold. E aí, se tivesse escrito Steven Spielberg lá...
Começar que não estaria escrito embaixo, se tivesse escrito Spielberg. Estaria no meio, assim, na cara do Harrison Ford, estaria escrito Spielberg.
Mas o Spielberg tá setentão também, né, gente? Já tá de saco na lua, já encheu rápido de dinheiro, já não tem. Pô,
mas
mais...
ele fez um dos melhores filmes da carreira dele. Ano passado, ele fez dois dos melhores filmes da carreira dele. Lançou.
Eu entendo, mas eu tô falando assim que eu acho que ele já tá meio que assim, cara, eu não quero revisitar bagulho de 30, 40 anos atrás, eu acho que eu já contei o que precisava contar. Ele já fez, ele fez como um favor pro George Lucas, a Caveira de Cristal, que ele dirige com uma preguiça.
Sim, sim.
Puta
que pariu. Agora, eu acho que perder a franquia, a marca, eu acho que não vai acontecer. Revitalizar ela
não vai acontecer também.
Também não sei se vai acontecer, porque eu não sei. Eu não imagino.
Em que sentido?
Eu, por exemplo, se alguém me falasse assim, um novo Indiana Jones, eu vou amarradão. Ah, é outro ator, é outro tudo, eu vou amarradão. Desde que o filme seja bom, tudo bem, não é um problema mudar o Harrison Ford.
Concordo.
Eu não acho que é um problema. Por exemplo, aquele filme do Han Solo lá, Han Solo, sei lá o nome do filme. Ele não é. Muita gente não gosta dele. Eu não acho
ele um problema. Ruim, não.
Eu acho que dos problemas que ele tem, nenhum deles é porque não é o Harrison Ford. Porque assim, porra, não é um ator bom. Não, mas não é o Harrison Ford. Tudo bem, mas caceta. Não é o Harrison Ford.
Não é eterno, né? Não tá.
Não vai. Sabe, assim, é a mesma coisa reclamar assim, pô, eu nunca mais vi um filme do 007 depois de Sean Connery. Pô, você é maluco, cara. Não é. O personagem é maior que às vezes. Então, assim...
Chegou no ponto que eu queria. Chegou no ponto que eu queria.
Nunca mais ter visto um filme do 007 depois do Sean Connery?
Não.
Tá.
Pra manter o Indiana Jones vivo, pra geração 2000 e tudo mais, eles deveriam ter trocado o ator na Caveira de Cristal.
Não,
ser trocado ali, ia virar um James Bond e aí a franquia deslanchar, ia ficar legal. Se mantivesse, claro, aquele espírito e tudo mais, mas, cara, se tivesse trocado ali, não tivesse apostado tanto no Harrison Ford.
Mas, é que, mas aí você me ia contar aquela história, né?
É, eu falei isso.
Aquela história precisa do Harrison Ford. Esse precisa do Harrison Ford, velho.
É. Mas o final deles, cavalgando ao pôr do sol a última cruzada, já tinha encerrado o ciclo ali.
Sim.
Você podia contar histórias do Indiana Jones com outro ator.
É, mas não seria o Caveira de Cristal, seria outro filme.
Sim.
Que dá pra fazer agora.
Então, mas eu acho que agora o pessoal broxou tanto por causa da caveira e agora esse novo filme que talvez não se pague. Espero que sim, eu acho que vai. Mas meio que agora assim, cara, encerrou o ciclo, já era, Indiana Jones não volta mais. Eu acho que é por aí.
Eu acho que tem duas opções. Duas possibilidades. Que eu, não só que eu torço, mas que eu acredito. Uma é uma série, vai para a TV, e ainda que seja até. A série do jovem Indiana Jones, dos anos
90. Legalzinha.
Né? É legal, para quem não viu. É que é uma série muito difícil das pessoas terem visto, ter achado. É muito difícil de achar ela e tal, mas ela é bem divertida. É. Ela tem tudo no lugar. É uma série de TV. Acho que primeira temporada tem pouco episódio, depois a segunda temporada já é maior, né? Já é com 22
Inclusive episódios. O Harrison Ford aparece.
É, então, assim, ela tem, tá tudo ali, não atrapalha ninguém. Eu acho que isso é uma possibilidade. Tá. É, porque eu acho que né, funciona. Mas eu acho que a possibilidade vai ser deixar esfriar o cadáver, né? E fazer um grande lançamento.
Daqui uns 3 anos, 4. Com outro ator, outra equipe.
Outro ator e alguém muito grande, assim. Aí, se alguém muito grande, que eu digo assim, tipo, Denis Villeneuve vai dirigir sabe, alguém assim. O Ryan Johnson vai dirigir o Indiana Jones, sabe? Alguém assim que vai pegar aquilo e vai realmente conseguir fazer algo diferente com outro ator, com outro.
Sabe um diretor que eu ia adorar ver fazendo Indiana Jones? O Finnegan, da Maldição da Hill House lá.
Ah, sim, ele é um cara. É, exatamente.
É interessante. Ou o Jordan Peele, por exemplo.
É, exatamente. É isso que eu vou dizer. Alguém que pegasse, alguém que fosse um nome maior que o maior do cinema, assim, você olhar e falar, pô, esse cara aqui é conhecido e tal, e colocar um. Eu acho que esse que é o futuro,
cara,
assim, vai
o cara alguém top dos últimos 10 anos e pegar essa franquia. O cara do Midsommar, por exemplo. Seria maravilhoso ver ele. É, o Ari Aster.
O Ricardo, legal pra caramba, a galera do terror.
O Ricardo tá pensando num filme de terror. Seria maravilhoso.
Ele queria ver o Indiana Jones. Ele queria ver o Indiana Jones assombrado pelo fantasma de Arquimedes.
Não, mas enfim. Não. Eu acho que essa possibilidade.
Os caras que estão indo mais fora da casinha, que estão pensando mais fora da caixa, é o pessoal desse. Sei lá.
Pós-terror.
Como é que você fala lá que eu odeio?
Pós-terror, né? Não, odeio.
Aquela porra lá que você fala que
sacanagem você falar isso. Mas enfim, eu acho que existe essa possibilidade daqui a uns anos de ter essa passagem de bastão no sentido 007, assim.
Eu acho que seria muito legal.
Eu acho que.
Mas teria que fazer
algo muito grande, assim.
Bem
não
legal,
não algo
da pequeno, hora. Assim. Tipo, pegar um cara.
Um ator muito grande, um diretor muito grande. Um roteiro, tudo aquilo assim, ó, Disney gastando dinheiro com a marca. Ou isso, ou uma série também, que eu não acho que seria um problema, eu acho que seria, funcionaria.
Não.
Mas teria que ter no mesmo esquema, assim, né? De gastar uma grana.
Só acho que não precisa gastar tanto.
Não, eu ia falar.
Tesão.
Eu acho difícil matar a franquia também, igual o Ricardo tinha falado. Porque é uma franquia que rende dinheiro em parque, rende dinheiro em jogo, rende dinheiro em vários outros lugares também, né? Manter essa franquia viva comercialmente é importante.
Claro, mas eu acho que assim, comercialmente falando, a melhor decisão teria sido trocar o ator na Caveira de Cristal. Não o Caveira de Cristal em si, mas fazer o mesmo filme com outro ator, não é isso. Mas
não,
a hora
sim.
Que pensaram, aquele era o ponto. Porque aí você ia ter um filme de Indiana Jones a cada 3, 4 anos, que ia ser evento ferrado, assim, pegar, sabe? Seguir na mesma linha. Porque, vamos falar a verdade, né? Porque o Indiana Jones, ele é relíquia católica, certo? Arca da
Era.
Aliança, Santo Graal, e bababá. Aí podia
Arquimedes,
entrar
não.
esse. Porque eles desviaram da coisa da caveira de cristal, viram que não deu certo. Ah, vamos puxar então outras coisas. Agora, Relíquias da Ciência, que é inspirada naquele suposto computador que acharam no litoral da Grécia, que parece uma engrenagem, mas eles não sabem muito bem o que é, tem mais de 3 mil anos e pipipi. Por esse lado,
Todo mundo
entendeu?
sabe o que é, né?
Tese.
Alienígenas. Agora.
Então, por exemplo, eu adorava Indiana Jones com outro ator indo para Atlântida, por exemplo, indo para esse lado. Sabe, uns negócios bem assim, Triângulo das Bermudas, uns bagulho que chama a atenção da galera. Ia ser legal.
Sim.
É um caminho legal. Tomara que eles pensem com carinho nisso aí, porque eu não gostaria de ver o Indiana Jones sumir do cinema, mas eu acho que por terem insistido tanto com o Harrison Ford, eles deram um tiro no pé. E
Não,
aí
mas
já
eu acho que esse
precisa.
último não é um. Esse último, eu acho que ele faz o contrário.
Então, ele revitaliza, ele traz e tal, dá um final digno, bacana,
Traz,
bacana,
mostra,
legal.
fala: olha, isso aqui e acabou.
E
O Indiana
acabou,
Jones,
exatamente.
o Rainy Jones, acabou. Esse daqui ele vai viver agora em Nova York ali, aposentado e etc. Não tem mais, ele tá. A não ser que fosse fazer um filme completamente diferente, que não fosse de ação, sabe? Fosse uma proposta, uma outra proposta. Agora, a proposta de ação
Não,
não
quando tá
cabe
falando,
mais
por
no
exemplo,
personagem.
Vini, tem um período ali entre o final da Última Cruzada, que é 39, 40, até 57, que é a Caveira de Cristal, tem um período de tempo ali que tem histórias boas para
O
contar ali.
começo do novo, ele tá no final da Segunda Guerra, né?
É. Então, já é um caminho, eu acho. E aí fazer um filme inteiro naquela pegada com outro ator. Por exemplo, o Ryan Gosling da vida chama público e encaixa. Ou, já que quer chutar, pega o Michael B. Jordan, coloca ele lá. Speak, pelo contexto de
Sim,
época,
o
talvez não
personagem que.
funcionasse.
Não, mas eu acho que
Mas.
um personagem que. Um ator que chame atenção no cartaz e tal, eu acho que tudo isso. Eu acho que essa é a tendência. Se bem que, ó, falando sério, eu ficaria muito feliz com uma série real, assim.
Ia ser legal, eu ia gostar também.
Uma série com a qualidade das séries da Marvel lá e tal, bem cuidadinha.
Pô,
Até
eu
o
já me
CGI da
divertiria.
She-Hulk.
Ah, eu gosto da She-Hulk.
Não, o
Adoro.
CGI da She-Hulk é muito ruim,
Ah, mas depois do
cara. Ah.
Flash, o CGI da She-Hulk ficou incrível.
Puta verdade. Aí você tem razão. Eu me divertiria até com umas.
Se alguém reclamou com o CGI da mulher Hulk, acabou,
Não,
ninguém
mas
pode falar mais.
quebrou a cara no
o
Flash.
Flash ninguém reclama porque o Flash é Snyderverse, então ele sabe o que está sendo feito. Mas eu acharia divertido até uma série tipo o Caso da Semana, sabe assim, tipo, não é, lógico que não é
Sim.
Caso da Semana, mas até
A
uma série.
série do. A segunda temporada do jovem Indiana Jones tem essa.
Tem essa
Não é?
característica.
É, tem essa característica. É um pouco mais ampliado que isso, mas ainda é essa característica. Tipo, o
É
jovem Indiana
tipo
Jones vai num caso ali e tal.
a mesma
Eu acho que
história
funciona super
que
bem pro
dura
Indiana
dois, três
Jones.
episódios. É legal. Foi legal mesmo. O que o Harrison Ford participou, acho que durou dois episódios. Assim,
Não, é legal,
começou em um,
funciona.
termina no outro. É
É que
bacana.
aqui, assim, para caso da semana, o Indiana Jones não dá mais por causa de grana, né? Fica muito caro, e
É,
aí
esse é
você
um
tem que
ponto.
provar qualidade, então você teria que ser um negócio um pouco,
Porque,
sei lá,
por
seus
exemplo,
10,
vai.
12 episódios aí.
Se
Agora,
ficou. Ficou subentendido na Caveira de Cristal que o Indiana Jones participou, por exemplo, do começo da CIA, era a OSS. Lá no final da Segunda Guerra, Guerra da Coreia e tal. Pensou esse período? Da hora, cara. Ele indo por esse lado e tal, sendo
a série um de espionagem do...
É,
o Indiana histórica. Jones sendo aqueles historiador de lugares...
É, uma, é um caminho legal.
Não, você tem uma série de possibilidades ali de você ter, de você ter umas temporadas mais complexas, assim, um pouco menores, mas ainda. Eu acho que é perfeito. Eu acho que não deveria acabar. Eu acho que precisa. É um personagem legal, é um personagem divertido, é um personagem emocionante, são histórias boas, tem mensagens legais, enfim, eu acho que não é uma... Falei assim, não, eu não acho que tem que acabar como se a Disney pensasse nisso, mas vai acabar. Questão de tempo.
Acho que vai depender muito do resultado, né, que o negócio do destino der, a relíquia do destino der pra Disney. Né, pra... Pelo menos eu acho que se ele se pagar e der um lucrinho aí, 100, 200 milhões, chegar nos 600, eu acho que eles continuam com essa ideia da série, porque, por exemplo, Star Wars, vai, a maioria dos filmes da nova trilogia foram muito bosta, mas todos faturaram muito dinheiro.
Todos John Jones não vai fazer. John Jones não vai fazer esse dinheiro.
Não chega tanto, mas eu
ele não chega que... tanto porque ele deve
se ele chegar no Adão Negro, tá bom, vai 480, 500, legal. Uhum. Eles conseguem manter o a franquia. Eu não queria dele morrer, né?
Se pensar, ele deve ter uma queda nos Estados Unidos, sei lá, seus 20%, 30%. Ele deve fazer já a não ser que é 4 de julho, né? Isso dá uma. Isso faz diferença mesmo. Então é difícil a gente calcular agora.
Julho é hoje já, né? A gente vai saber daqui uns 2 dias.
Eu acho que até o final dessa semana a gente já tem uma ideia de quanto que ele vai fazer, mais ou menos.
Porque outra coisa, né? Existe a possibilidade de dar um. Subir um pouco, sim.
Porque a China não comprou Indiana Jones. Parece que estreou um filme por lá que é mais local, que a galera tá alucinada por ele. E aí. Foi mal na China. Só que o Indiana Jones vai muito bem, por exemplo, na Índia, vai muito bem no Sudeste Asiático, o Japão adora o Indiana Jones, então tem que esperar ver que vai rolar. Né? Mas eu acho que ele consegue se pagar, lucrar um pouquinho e manter o Indiana Jones vivo, que eu também não queria que ele sumisse. Entendeu? Eu acho que ele já deveria ter sido... um reboot aí, ou troca de ator, mas conta histórias mais ou menos no auge dele. Entendeu? De 1920 até, sei lá, 1950. Ficar nesse time frame aí.
Imagina a gente pensando tudo isso pro futuro de Indiana Jones, aí vem a Disney daqui 5 anos e anuncia um remake da trilogia clássica.
Putz, eu não duvido. Sei que se o Lucas fosse envolvido, isso seria mais fácil de acontecer.
Só para atualizar, a gente está no dia 4.
A gravação é dia 4 de julho, para quem ouve no podcast.
O filme estreou no dia 30 de junho. Então, o final de semana dele é 30, 1 e 2, né? Que é sexta, sábado e domingo. No primeiro final de semana nos Estados Unidos, é óbvio que assim, a gente faz a conta para os Estados Unidos porque para ter uma ideia mesmo. O resto ele meio que. Que reflete isso. Pouquíssimos filmes não refletem isso. Mas, assim, ele fez 60 milhões de dólares no primeiro final de semana. Então, é baixo, né? Ele fez 60 milhões de dólares no final de semana. Mas, na segunda-feira, ele fez 12 milhões. Então, ele por isso que ele caiu para 72. Então... É uma queda, né? Lógico, é uma queda, mas talvez seja justamente isso. Ele deu uma subida agora no feriado e tal, porque é no meio do feriado, então ele tem uma...
confiança, não vai conseguir.
Acho que tem essa... O dia de hoje vai... ele deve subir um pouco mais e ele deve acabar. Ele deve acabar. Porque eles vão considerar a primeira semana até o 4 de julho, né? Então, acredito que ele deve chegar com seus perto de 90 milhões até na primeira semana, né? E aí ele deve ter essa queda aí de seus 20% no primeiro, no segundo. Aí
Mas eu acho que
talvez
eles têm
chegue
razão.
aos 600 e poucos, né? Mas eu não acho que chegue a muito mais que isso, não. 400, 500, não.
Vamos.
Tomara que
Vamos
chegue.
torcer.
Não quero que morra, não. Que é legal, cara. Eu gosto
Para que
pra caramba.
tenhamos mais Indiana Jones. Ficaremos
Sim.
na torcida. E eu acho que é isso. Tem alguma coisa mais que vocês gostariam de falar sobre Indiana Jones ou sobre esse filme atual?
Não, não. Gostei dele, vamos ver. Bom.
Fechou?
Divirtam-se.
O que eu
Antes, só
falaria,
divirtam-se. Só
vão ver.
divirtam-se. É, só
Vão ver
divirtam-se.
porque vale a
É,
pena, eu sei.
só divirtam-se.
Então,
E,
antes da
pelo
gente
amor de
partir para o nosso inovador quadro de recomendações, você que ouviu
Deus.
de recomendações, quer dizer, você que chegou até aqui, vai lá, se inscreve no nosso canal se você está no YouTube, ativa sininho, curte isso tudo. Se você está no Spotify, Google, Deezer, avalia com 5 estrelas, 5 corações. Não seja o filho da puta que deu menos de 5 estrelas pra gente, aí nossa nota caiu pra 4,1. Então vai lá e segue também, fechou?
Mas pode ser também, não,
Pode
sem
ser!
opressão, sem opressão.
Sem pressão. Pode ser, mas a gente prefere que você não seja. É só isso. Né?
E as
E aí
recomendações, né?
chegamos. Oi? Desculpa, Ricardo, não entendi.
Recomendações fora da casinha, como sempre,
Exatamente. Exato. Chegamos ao nosso tradicional quadro de recomendações. E aí, quer começar, Ricardo? Você pensou suas recomendações para hoje?
né? Pensei.
Olha, o único cara que pensou, eu e o Vini estamos pensando nesse momento, tentando.
Eu tive duas ideias boas,
Então vai lá,
mas pode falar,
Ricardo.
Ricardo.
Eu pedi pro pessoal aí que agora, aproveitando que tá o frenesi da inteligência artificial, que Skynet vai acontecer, leiam Isaac Asimov, leiam a trilogia da Fundação, que é da hora. Escrever as leis da robótica, vai lá, descubra aonde vamos parar. Vai ser muito bom. E
Ou não.
Belas Maldições estreia a segunda temporada essa semana. Vale muito a pena. A
É.
primeira é muito legal.
Semana passada a gente citou Asimov por aqui.
Rodrigo,
Vai. Sua vez,
não vale.
Vinícius. Bora.
Eu vou dar
Não.
duas dicas. Eu vou dar duas dicas de videogame. Uma é a que eu falei já. Eu acho que quem gosta de Indiana Jones joga Uncharted real, assim. Ele é o. Você quer jogar Indiana Jones, você vai jogar ali, tá ali. É tudo que você precisa da emoção dele, tá ali. Mais contemporâneo e tal, mas é um personagem divertido, os jogos são divertidos, beleza. Mas a grande dica que eu falo é o seguinte: talvez um dos melhores momentos do Indiana Jones esteja ao toque de seu mouse no clássico Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Para quem não jogou esse jogo, procure. Esse é uma delícia de jogo. Eu nem sei como é que joga isso. Joga no DOS, eu não sei mais como é que é. Mas era um point and click assim maravilhoso. Assim, se era o Indiana Jones e tinha um ritmo muito divertido. Tinha as piadas muito boas. Tinha a ação. Tinha uns quebra-cabeças muito, muito, muito legais. Assim, então, assim. Eu nem sei se dá para jogar. Deve dar para jogar ainda hoje. Deve dar para achar em algum lugar
Tem
hoje.
emulador de PC que tem esse daí. Porra, é muito legal
Procura.
mesmo, cara. Eu queria
Defeat
que
of
fosse
Atlantis.
esse o quarto filme lá atrás.
É muito
Eu não
legal.
lembro
Muito
desse
legal.
jogo. Eu devo ter jogado,
Ele
mas eu
é.
não lembro, de
Para quem não
verdade.
sabe o que é point and click, é um estilo que você tinha.
Vai
Né?
clicando na tela.
Você vai clicando nos lugares e cada coisa que você clica, aí você tem que ir montando, né, combinando as coisas. É incrível. Fate of Atlantis. E joguei muitos troços. Grande parte da minha juventude foi na frente do Fate of Atlantis.
Legal. Pô. Muito legal. Era ele e o Diablo 1.
É da mesma época.
Muito legal.
Não, eu tenho 3 dicas. A primeira
Caraca.
é. Calma.
É, Como é que é? Do Pedro Bial lá?
Face protetor solar.
Nossa.
A primeira é: se você vai lavar dinheiro, lave com joias e relíquias históricas, ajuda bastante. Então, essa é uma dica importante.
Quem nunca, mas, né?
É, boa. Quem nunca? Indiana Jones pode te ajudar aí se você precisar lavar dinheiro. É. Mas. Crash Bandicoot, que eu já citei, é muito divertido. Quem nunca jogou, por favor, jogue. E a referência da bola gigante sempre vem na minha cabeça. Vem mais o Crash do que o Indiana Jones. Tipo, eu penso no Crash, aí o Crash me remete ao Indiana Jones. Por causa da minha geração, provavelmente. E quem nunca leu, eu confesso que eu fiquei... Eu sou um cara que saturou um pouco, mas eu sei que o Vinícius é grande fã. Tá muito mais fã do que eu, por sinal. É, leiam os livros do Indiana Jones da nossa geração, que é o Robert Langdon.
Adoro
o Indiana Jones da nossa geração.
Nossa senhora.
Eu sou um fã do coisa. Qual é o nome dele? Esqueci o nome
pra
dele.
Pra quem não sabe, Robert Langdon, personagem dos livros do Dan Brown.
Dan Brown, adoro Dan Brown. Que...
Ele é um picareta escrevendo, mas cara, é divertido. Cara, quando você para pra pensar, depois você fala assim, porra, ele é muito picareta.
Mas é maravilhoso.
Mas enquanto você tá lendo, é divertidíssimo. Então, vai lá.
Ele escreve o mesmo livro, acho que 4 ou 5 vezes.
Tá tudo bem. Tudo bem.
É da hora. É da hora.
Quantos livros você leu da Agatha Christie? Eu acho que eu li uns 15. E é tudo igual, e tá tudo bem. Tá se divertindo, então tá tudo bem.
Agatha Christie não é tudo igual, não, velho.
Ah, é tudo igual. Tudo igual e tá tudo bem, não é um problema.
Eu não leio muito Agatha Christie, eu acho que eu li 1, 2.
Que herege, velho.
Cara, tô falando isso com uma lista de Agatha Christie aqui que passa na dezena. E tá tudo bem. E o Dan Brown também, cara. Tá,
mas concorda que o Robert Langdon é o Indiana Jones da nossa geração, basicamente.
É o Indiana Jones, ele é o Indiana Jones mais intelectual, mais chato. Isso. Mas é o mesmo rolê.
É o mesmo rolê.
Então vamos lá.
Tá tudo bem, hein? Você gosta de Dan Brown, não fica com vergonha. Pode falar, grita aí na rua. Agora, você tá escutando a gente?
Grita na janela.
Vai na janela e grita. Eu amo o Dan Brown. Vai lá. Isso. Que nem o cara do Network lá do filme. Eu amo o Dan Brown e tá tudo certo.
Quero o mullet do Tom Hanks pra mim.
O filme, eu não lembro do Anjos e Demônios, sinceramente. Eu assisti,
com o Ewan McGregor, como é que você não lembra?
É, com o Ewan McGregor, pô.
Eu acho que eu meio que apaguei da minha memória o Anjos e Demônios.
Que é ruim mesmo.
Mas o Código da Vinci é passável ali, é divertido. Mas
tem
os livros...
outro ainda. Tem o Inferno também.
Esse é ruim pra cacete.
Inferno é ruim.
Tem o filme do Inferno também?
Tem.
Eu não lembro. Opa. Se eu assistir esse, eu realmente apaguei da memória.
É ruim, o filme é ruim. O livro também é ruim.
Mas o livro é igual, é o mesmo plot.
Lógico que não. Os demônios é
incrível. Ricardo claramente nunca leu Fortaleza Digital também, do Demônio.
Que é igualzinho o Código da Vinci.
Não, Fortaleza Digital é de hacker.
Ah, tá. Para com isso, velho.
Ele é muito. Dan Brown é muito inteligente. Você que não. Aquilo tudo são fatos reais, Ricardo. Você que não entendeu.
É verdade, eu não sei.
Dan Brown é tipo livro de. É biográfico o negócio, assim. É tudo verdade, tudo real.
Eu acho. Assim, eu li Dan Brown na. Como eu sou novo, eu li Dan Brown na adolescência, né? Eu sou novo, eu tenho 30 anos, não sou tão novo mais. Mas eu li Dan Brown na adolescência. E pra mim era tipo um bagulho muito sacado, inteligente, assim, tal. Hoje que eu entendo o quanto ele era fanfarrão e tudo mais. Mas eu acho divertidíssimo, leiam. Não é uma obra-prima, é meio ruinzinho, assim, mas é divertido.
Não, para com isso, é legal. É uma obra-prima, assim, incrível.
Cara, eu não critico o Dan Brown em nenhum momento, cara. Nunca critiquei, acho ele foda.
Pra quem não sabe, o Indiana Jones, ele é baseado naquilo que o Dan Brown faz hoje, mas só que era feito há 50 anos antes, que era o herói pulp, aventureiro, vagabundo, daqueles filmes B. É isso, o Indiana Jones, ele é isso. O Indiana Jones, ele não é, o Indiana Jones não é o herói intelectualizado. O Indiana Jones é o resultado. O Indiana Jones é o seguinte... Pô, o Spielberg acordou um dia e falou assim: eu quero fazer um filme do 007. E aí ele não fez. E aí o George Lucas falou assim: por que 007? Por que que a gente não faz? Sabe aqueles idiotas lá dos públicos? Vamos fazer um desses. Vamos fazer então, vamos fazer uma brincadeira. É isso aí,
Jonathan. Só que é um idiota inteligente, né? Ele é intelectual, mas ele não é intelectualizado.
Não, o filme, os filmes têm que ser idiota no bom sentido. Não pode ser um filme muito. Não, porque é aquilo ali, a referência é essa simplicidade, que é o Dan Brown. É o Dan Brown, ele ficou rico porque a gente está em 2000 e pouco. Se o Dan Brown tivesse nascido em 1892, ele teria escrito um monte de livro e morrido de sífilis, provavelmente. Porque é aquilo ali, ele teria. É mais um, tá ligado?
É o Dan Brown, o Júlio Verne da nossa geração.
É esse rolê, cara. O Dan Brown tá muito mais perto do Indiana Jones do que as pessoas imaginam.
Pô, e vai lá ler também a volta, já que falou, vai ler A Volta ao Mundo em 80 dias, é divertido demais também. Pra quem é muito novo, acho que tem um monte de referência que talvez até nem entenda, mas vai lá ver. Ele é divertido.
Cara, Pitch Meu Lego Submarina, da Terra-Lua, que o cara vai pra Lua.
Vai ler esse.
Por um canhão.
Esses pô, vídeos de.
E não esqueça da Bíblia, porque senão não vai entender um monte de referência do Indiana Jones.
Sim,
que
ele fala, a Bíblia antes de tudo. Leiam a Bíblia em primeiro lugar.
Tem tudo na Bíblia, gente. Plot twist, terror, incesto, tem tudo. Vai tem lá. Tudo. Bíblia é tudo.
Esses dias eu tava falando pro meu tio, eu tenho um tio que tava... O meu tio tava falando que ele tentou ler a Bíblia e achou chato e tal, que um monte de gente
falou
que
era legal.
Aí,
começou do testamento errado.
Aí eu falei, é que você começou de Gênesis. Não leia Gênesis primeiro, porque o Gênesis é divertido no quadrinho do Gênesis, que desenha literal. Pra você ler Gênesis, falei, pula. Se você quer a Bíblia como literatura, pula Gênesis. Vai direto pro segundo livro, aí você vai
entender. Não, o Velho Testamento é legal, pô. Fica aí a dica, leia o Velho Testamento.
Pensar que eu sou o único cristão nesse podcast.
Principalmente os 5 primeiros livros que formam a Torá. É muito bom. Vai lá. Deuteronômio, Números, Pentecostes.
Deus.
Coisa boa.
Os livros onde Deus é o vilão.
É.
Que horror.
De lá você pula pra Jó. Viu o livro de Jó, vai ver os profetas doidão lá, o Elias.
Deus é vilão, cara. No Velho Testamento, o vilão é Deus. Entendo. Se alguém te contou... Ô, Rodrigo, se alguém te contou o contrário disso na sua primeira comunhão, eu estava mentindo.
Não. Eu não vou falar aqui, depois eu explico, porque eu não quero ficar catequizando, mas é
isso. É isso aí.
Caraca. Mas só justificando... Jesus realmente nasce para que não exista mais o Deus do Velho Testamento, segundo os cristãos, né? Então é isso. Ricardo, obrigado, cara, por mais um programa. Valeu demais.
Valeu, obrigado.
Vinícius, obrigado. Ah, não, calma aí, antes. Ricardo, se eu quiser comprar um bottle nesse momento, como eu faço?
Bottle Planet Geek. Vai lá no Instagram, manda um DM. Personalizado do jeito que você quiser.
É isso, o Bottom Planet Geek.
Caneca também.
Isso. Aproveita que aparentemente a Piticas está falindo e vai comprar de pequenos empreendedores.
Nossa, fechou? Cara, pior que tá mesmo.
Eu sei. Eu não tô falando na ironia. Eu tô falando sério. Tem um monte de loja fechando por aí, então vai lá comprar do Ricardo.
Caraca, meu. Pode ter. É compra de nós aí, ó. É Copa de nós aí, tamo junto.
Fica a dica.
Camiseta do Dan Brown, eu faço.
Aí, ó.
Caneca do Dan Brown, bota, é nóis.
Uma camiseta do Robert Landon na catedral, por favor. Vamos lá.
Só manda a arte que a gente manda. Tá feito.
Vini, valeu por mais um programa. Até semana que vem com algum outro tema. Que já sabemos, mas ainda não podemos divulgar.
É, segredo.
Um beijo, tchau, tchau.